Audiobook Grátis apresenta. Inconsciência, não posso negar à minha mulher certas qualidades superiores e essenciais ao seu sexo, como a credulidade, por exemplo. E extraordinário como as mulheres, pela boca dos maridos, creem nas coisas mais absurdas. E não se diga que a minha seja para aí qualquer mosca morta. Realmente, talvez lhe falte um pouco de vivacidade e energia para resistir às explosões do meu gênio. Ah! O ar de mártir que ela assume, quando exponho as verdades, irrita-me mais do que se ela me respondesse aos berros se, daí, pode ser que me engane a como são dele é sincera, o excesso de sensibilidade embarga-lhe a voz. Pobre nenê. Agora, o que ela está é perdendo a linha. Não sei. Gasta tanto, e não brilha mais que as outras sinal faz valer os trajes. A mini, por exemplo, com qualquer trapo é chie. Chie a ponto de fazer perder o juízo a um grande professor catedrático, como? É justo lembrar-me de que os vestidos da Mimi são confeccionados numa modista francesa. E os de minha mulher, coitada, são feitos em casa mais, que diabo. Isso não quer dizer nada ou que falta a minha mulher não são os vestidos, é o charme e ela talvez seja até mais bonita que a Mimi, aquela endiabrada. Não há dúvida, é mais bonita, mais serena, uma fisionomia morta. A minha mulher não tem expressão, e a expressão é tudo numa cara. A meu ver, o que a estragou foi o colégio francês todo artificial, impostor, mixto de sacristia e de salão de dança. A nossa sociedade burguesa requer mulheres com outra orientação, afinal nestas nem arde a fé, já cansadas pelas missas das 5 horas, nem elas trazem para o lar do pobre marido capacidades domésticas. Depois queixam-se se a gente censura e reclama. A religião. Ainda ontem à noite ela interrompeu as suas rezas para perguntar-me, bocejando, no momento mesmo em que eu pegava no sono, quando seria o aniversário do médico Mourão. Quer bordar-lhe uns chinelos. Preocupou-se com a ideia, disse-ia que reza por obrigação, como de resto parece lazer tudo todavia, é dócil, é carinhosa. Ama-me também pudera. Se a tivessem dirigido desde a infância com mais critério e mais cuidado, teria dado uma excelente esposa, menos banal e mais ativa. Mais ativa? Mas afinal quando eu estou em casa, bem vejo que ela não para ou está até ficando com uma pontinha de gênio que eu não lhe conhecia. Oh! As surpresas do casamento. Pobre Neri. Do que ela carece não é de atividade, é de método. E um pouquinho mais de habilidade de macacos me mordessem se eu, sendo mulher, comprasse nunca um chapéu. 60 mil réis por um chapéu. Que é um chapéu de mulher? Um absurdo, um objeto desconexo, híbrido, e espido. O preto novo, não digo nada para não desconsolá-la, fica-lhe mal. Aquelas plumas, caídas umas, arrepiadas outras, dão-lhe um ar de pequena fúria medrosa. Está aí, já na Mimi, como é alta, vão bem aqueles chapelões árabes. Não há dúvida, só o que me irrita na nenê é a sensibilidade. Ontem de manhã, pensará ela que não percebi que foi chorando para o quarto, só porque me expandi com 2 gritos, que, a bem dizer, nem foram gritos, contra a ordem em que achei o meu escritório? Eu já tinha adivinhado, desde o meu tempo de estudante, o ódio que a mulher consagra aos papéis. Minha mãe estragou-me muitas notas de estudos, mas o furor de minha mulher ultrapassa o de minha mãe. Depois, o que me amofina é isto, não percebe que é desses papeizinhos espalhados, desses jornais marcados, desses livros acumulados sobre a mesa e as cadeiras que eu tiro sustento, o suco desta miserável vida que vivemos. Miserável para mim, que faço brotar da ideia, do esforço, o pau, o servo, o vestido, que ela come, que a auxilia e que a veste mais, para ela. Vamos. E ainda ontem ela clamou na sala diante de gente de fora pelo feminismo. E feminista, minha mulher. Coitadinha, ela só é feminista quando se ressente de qualquer ato mais violento ou mais impensado da minha parte. Então o azul dos olhos enche-se-lhe d'água. Disfarça. Sorri. Tinge-se de vermelho, engole a sua decepção humildemente, como uma escravazinha submissa, é com um tonzinho de voz em que ainda bailam lágrimas, clama pelos direitos da mulher. Que sabe ela disso? Afinal, enquanto eu lido, luto, suo e sofro, ela arruma a casa, frisa o cabelo e pule as unhas. Parece-me pouco. Mas, se ele a gal dissesse, viria o mundo abaixo. Há nada mais exaustivo do que o trabalho da mulher? Sempre a mesma cantiga. Pobre nenê. Ela talvez ainda não tenha reparado numa coisa, está engordando. E um perigo. Se ao menos fosse alta, como a mim. E agora, quando sai, já sinal pendura no meu braço, naquele antigo abandono, tal, amoroso ser aconchegado. O seu braço é leve e foge às vezes ao meu, como se temesse a observação alheia. Que se passará naquela cabeça de andorinha, quando ela se retrai? Eu finjo que não percebo, para não lhe dar muita confiança. Sempre o marido precisa de certa serenidade, tanto mais que ela, coitadinha, é a fidelidade em pessoa. Também, a quem havia ela de é. Tolices. Nem pensar nisso é bom. Pobre nenê. O meu rival é o espelho. Isso sim. O tempo que ela leva a empoar-se, a pentear-se, a perfumar-se. E de fazer perder a paciência a um santo. E ainda se zanga quando espera por mim. Tem graça, a verdade é que não sei como não consigo, quando saímos juntos, vestir-me antes que ela acabe de se vestir. E que tenho de fazer tudo, tirar botões, pôr botões na camisa, nos punhos. Examinar sapatos. Tirar eu mesmo o casaco do armário. Minha mãe era quem fazia essas coisas a meu pai. Meu pai talvez fosse um pouco ingrato. Nenê não tem tanta paciência, mas é arranjadinha. A roupa é cheirosa, bem tratada, a casa está limpinha. Somente as despesas. Oh! A economia devia ser a principal ciência das mulheres. Não o é? Quem não sabe ganhar, não sabe gastar. Um abismo para o dinheiro, estes lares modestos. As nossas quisilhas brotam sempre dessa raiz tenebrosa, o desperdício. Se ela olhasse para tudo em casa com mais atenção, talvez que até eu não gastasse tanto lá fora. E a nossa vida seria outra assim, nem sei onde iremos parar. Ah! Não sei, tudo se esvai. De que me serve trazer para o celeiro, se o celeiro deixa voar os cereais com a vento pela janela? E a tal história, falta de educação. Depois, toda se põe a tremer e enrubesce e gagueja, se me exaspero, se vocifero, se clamo, se bato o pé. Quem nos visse diria que lhe torço a alma com a mão. Pobre nenê. Não sei que fez das joias. Tenho a minha desconfiança de que as pôs no prego, quando estive doente. Ela tem umas abnegações silenciosas, que me comoviam nos primeiros tempos. Acostumei-me. Não posso atribuir senão ao costume certas indiferenças. No fundo, talvez a verdadeira causa de tudo isto seja Mimi. Pobre nenê.